não vai falar sobre o trabalho do guerreiro da paz. E como sempre, eu sempre digo que é importante se definir aquilo que vai se buscar com o trabalho. Esse é o primeiro passo. Não há como estudar nada sem definir o que vai ser buscado. Então vamos começar definindo paz. Paz é um estado de espírito. Paz é um estado de espírito. É uma forma de viver acontecimento, uma forma interna, emocional, sentimental, de vivenciar acontecimento do mundo humano. Paz não tem nada a ver com situações. Eu quero deixar isso bem claro, porque para vocês, a paz é uma situação de vida. A paz é uma série determinada de acontecimentos. Mas isso não é real, nós vamos entender ao longo da conversa porque não é real. Na realidade, paz é algo interno, é dentro do ser e não fora. Então essa é a primeira coisa que o guerreiro da paz sabe. Ele estar em paz, ter sua paz, é vivenciar acontecimentos do mundo dentro de um determinado estado de espírito. Agora, que estado de espírito é esse? Vamos falar disso. A paz existe, ou seja, o estado de espírito de paz existe quando há harmonia entre o mundo interno e os acontecimentos da vida. Isso é paz. Quando há uma harmonia entre o mundo interno e o mundo externo, aquele ser está vivendo em paz. Agora, reparem que eu falei harmonia, não falei em igualdade. A paz não é vivenciada com igualdade entre o mundo interno e o mundo externo, mas quando há harmonia entre as duas coisas. Ora, se isso é verdade, nós precisamos conversar um pouco sobre o que é harmonia. Vou tentar explicar. Existe harmonia quando não há contrariedade. Sempre que há uma diferença, uma contrariedade entre o mundo interno e o mundo externo, acaba a paz. Para que ela exista, é preciso que haja essa harmonia entre os dois mundos. Então, basicamente, nós começamos a descobrir uma coisa. O trabalho do guerreiro da paz é harmonizar o seu mundo interno com a vida, com os acontecimentos da vida. Não se trata de rebaixar, não se trata de achar, passar a achar certo que achar errado. Na verdade, o trabalho do guerreiro da paz é para acabar com a desarmonia, ou seja, acabar com a contrariedade entre o seu mundo interno e o acontecimento da vida. Esse é o trabalho de um guerreiro da paz. Ele luta no sentido de extinguir a desarmonia, ou seja, a contrariedade que existe entre o mundo interno e o mundo externo. Acho que deu para ficar bem claro, né? E se esse é o trabalho, onde deve agir o guerreiro da paz? Aonde ele deve agir, no mundo interno ou no mundo externo? Acho que vocês já viveram bastante tempo para saber que a vida não se sujeita aos seus desejos, não se sujeita às suas vontades, não se sujeita ao seu comando. A vida vive a vida, independente do que você quer. Então, o guerreiro da paz é aquele que age dentro de si para harmonizar o mundo interno com o mundo externo. Esse é o trabalho do guerreiro da paz. Ele só age dentro de si e não fora. E age no sentido de harmonizar o seu mundo interno com o seu mundo interno. Agora, se isso, vamos dizer assim, é muito diferente do que vocês estão acostumados. Para vocês, a paz é uma resultante de uma ação no mundo externo. Mas veja, se você age no mundo externo, ou seja, se você age sobre outras pessoas, o que você consegue não é paz. O que você consegue é dominação. Porque se você, para acabar com uma contrariedade, precisa mudar alguém, precisa mudar algum acontecimento, você está querendo impor a sua verdade, impor a sua vontade. E isso não é um trabalho de alguém que lute pela paz, mas é um trabalho daquele que quer dominar o mundo. Então, esses são os primeiros detalhes. A paz é um estado de espírito. É um estado de espírito que existe quando há uma harmonia entre o mundo interno e o mundo externo. E o trabalho do guerreiro da paz é desviar, é enfrentar o seu mundo interno, para que ele se harmonize com o mundo externo. Esse é, em resumo, o trabalho que faz um guerreiro da paz. Ele está sempre atento ao seu mundo interno, tentando localizar as contrariedades ou desarmonias, para agir nessas desarmonias, para acabar com ela. E assim estar em harmonia com o mundo externo. Aí vem a segunda parte, que é a mais longa e a mais interessante e a mais difícil de nós entender, quem no seu mundo interno zela a desarmonia. Sim, eu tenho que perguntar sim, por quê? Porque nós já definimos que a luta é no mundo interno. E se a luta é no mundo interno, é lá que eu tenho que procurar quem me causa desarmonia. E aí vem um outro grande problema para aqueles que querem viver em paz. Eles sempre procuram fora de si aquilo que está causando a desavença, a desarmonia entre o mundo interno e o mundo externo. Eles acham culpado da sua ausência de paz. Mas eu vou falar uma frase agora. Eu queria que vocês escrevessem e guardassem isso para sempre. Ninguém rouba sua paz, é você que a perde. Sabe, é muito comum neste mundo se dizer assim: fulano roubou a minha paz, fulano com a sua ação acabou me tirando a paz. Isso é impossível, porque o inimigo da paz não está no mundo externo. O que existe no mundo externo é apenas vida. Aquele que causa desarmonia, aquele que acaba com a harmonia, está no mundo interno. Então não há ninguém que possa lhe roubar a paz. É você que a perde na batalha contra os inimigos da paz. Você a perde quando não luta para harmonizar o seu mundo interno com o mundo externo. Você perde quando você se deixa levar por esses inimigos e vive a desarmonia. Então não há como se roubar a sua paz. Não há como alguém tirar a sua paz, alguém ou alguma coisa. Se isso aconteceu, foi você que perdeu. Perdeu o quê? Uma batalha. Para quem? Para os seus inimigos. Então eis aí o segundo aspecto interessante e importante. A paz é um estado de espírito que se caracteriza pela harmonia entre o mundo interno e o mundo externo. E quando essa harmonia não existe, não é o mundo externo o culpado pela sua não existência, mas o guerreiro, ou o ser humano, ou o ser humanizado, não importa. O guerreiro que não lutou dentro do seu mundo interno contra os seus inimigos para poder viver em paz, para poder viver em harmonia, para estar harmonizado com a vida. Diante disso, eu acho que fica muito importante agora te falar dos inimigos, né? Porque perder a paz É algo que você pede a cada dia, muitas vezes. Então é importante se conhecer os seus inimigos. E como nós estamos falando de batalha, eu vou falar dos seus inimigos no sentido de um exército. Porque é assim mesmo. Há inimigos em diversos níveis. E vocês só veem o primeiro, aquele que está mais próximo de você. Então vamos falar do inimigo. O general do exército do inimigo da paz chama-se individualismo. Ele é a base de tudo. Ele é o topo da pirâmide que acaba influenciando todo o ego. Eu não vou falar em egoísmo, porque tem muitas pessoas que pouco ouviu eu, e ainda vou acreditar quando a mente disser que não são egoístas. Eu vou falar em individualismo. Ser individualista é pensar a partir de um eu, buscando que esse eu obtenha uma vitória. Isso é ser individualista. Quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala qualquer coisa, vamos dizer que a pessoa fala que gosta do amarelo, e você quer mostrar para ela que o verde é mais bonito, você está sendo individualista. Por quê? Porque você está pensando a partir do eu, você está pensando a partir da cor que você gosta, e você está querendo influenciar o outro para que ele goste da cor que você gosta. É isso o que é o individualismo. E eu chamo ele de general porque ele está escondido. Na hora que você diz para o outro que o verde é uma cor mais bonita, de curva, você nunca pensa que está sendo individualista. Pelo contrário, a mente maquilha e diz que você está sendo bonzinho, que você está amando o próximo, que você quer o melhor para o próximo. Então, por isso ele é o general, ele está escondido, ele não aparece, mas ele influencia toda a ação dos guerreiros que nós vamos cuidar, que nós vamos conversar, que é o que aparece para você. Por exemplo, quem reclama que o outro não ama ele, que o outro não liga para ele, não vê que está sendo egoísta, que está sendo individualista. Não vê que está exigindo, cobrando coisas para benefício próprio. A cobrança tira a paz. Mas a cobrança, mesmo que você a derrote, não vai nunca lhe trazer a paz, porque o individualismo vai agir em outro ponto. E você vai estar sempre perdendo a paz para o exército, que é contrário à paz. Então esse é o general do seu exército. É ele que distribui e influencia todos os outros membros do exército. A partir dos generais, nós vamos falar dos tenentes. Ou seja, daqueles que também não aparecem na hora da formação do pensamento, na hora do causar a desarmonia entre o mundo interno e externo, mas que conheciam essa desarmonia. O primeiro tenente chama-se intencionalidade. Ora, se individualismo é deixar a partir do eu e querer para si, a expressão do que é querido vem através da intencionalidade. É a intenção que determina o que é querido para si. Veja, o individualismo agindo por trás da intencionalidade. E a intencionalidade muitas vezes não aparecendo no pensamento. Ou, quando aparece, aparece maquiada. Aparece folhida. Não, a minha intencionalidade é melhor. Eu só quero proteger ele. Proteger ele do quê? Do que você não quer para você? Quem disse que ele não quer? Protegê-lo do quê? Do que você acabou? Mas será que aquilo é bom para o outro? É essa ação da intencionalidade, o querer para si, o dizer o que é querido para si, que acaba com a harmonia. O segundo tenente é a posse. Possessão não é ter. Possessão é querer administrar a vida do outro. É querer determinar o que o outro vai fazer, o que o outro vai ser, como ele vai estar. É isso que é possessão. Possessão não é você ter uma televisão. É você exigir que cada vez que aperte o botão ela funcione. E a possessão é necessária ao individualismo. Porque se é para se ganhar para si, a expressão do individualismo ou a expressão do ganhar vem através da direção da vida, dos acontecimentos, do que o outro faz, do que o outro é. Se você não direciona o outro, se você não diz ao outro que ele tem que ser, como é que você vai ganhar? Só que o outro também tem intencionalidade, também tem individualidade. E aí, quando você quer que ele faça e quando ele quer fazer, surge o quê? A desarmonia. Então, a posse é o segundo tenente. Não está presente ou quando está maquiado. Não está no sentido de posse, no sentido de querer dominar, no sentido de querer impor, mas está no sentido, às vezes, até de benevolência, de indulgência, de perdão. Sabe aquele que diz assim, eu lhe perdoo, mas nunca mais faça isso, hein? Esse é exatamente o instrumento dos seus inimigos lhe roubando a paz. Porque o outro vai dizer, eu faço. Ou vai fazer, mesmo sem intencionalidade. Terceiro tenente, a paixão. Paixão é gostar. Mas não é um gostar positivo, gostar de querer. Não querer algo é uma paixão. Não achar algo bom é uma paixão. Não achar algo certo é uma paixão. Então, ser apaixonado, ter opiniões individuais sobre qualquer coisa, é ter um inimigo dentro de si que vai roubar a paz. Sim, porque não existem dois seres humanos que sejam completamente em gênero, número e grau, que tenham a mesma paixão. Então, se o choque será inevitável, um vai gostar do amarelo, o outro vai gostar do verde, um vai gostar de maçã, o outro vai gostar de manga. Sempre, sempre, sempre haverá desarmonia causada pelo que você gosta. Mas veja, essa paixão é apenas um tremendo. Ela não é real. Se já repararam que tem pessoas que gostam muito de uma coisa, mas de repente, quando aparece alguém igual, já começa a gostar de outra? Por quê? Porque a paixão está a serviço do individualismo, está a serviço da vontade de satisfazer o próprio eu. Ela não é real, não caiam nessa. É apenas um inimigo que está ali para zelar desarmonia entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. Ele está ali, ela está ali, a paixão está ali para servir ao individualismo e não para ser lógica, e não para ser, como se diz, para ter algum nexo. Ela está ali só para causar desavenças, porque ela serve ao individualismo e não ao próprio ser. Esse é o terceiro tenente. E olha, todos os três que nós falamos até agora estão presentes em todos os pensamentos humanos. O exército não luta só com o inimigo, não luta só com o soldadinho. O exército dos inimigos da paz. O soldado é o que você vê, mas a força do general, do comandante, a força dos tenentes, estão presentes em todo o processo mental. Não há um pensamento seu que não seja fundamentado no individualismo, que não seja construído com uma intencionalidade, uma posse e uma paixão. Não existe. Sempre eles vão estar ali. E isso é algo que o guerreiro da paz precisa saber. Por quê? Porque na hora que ele não procurar esses inimigos, ele perde a paz. Na hora que ele não tentar descobrir a verdadeira intenção, a verdadeira busca de satisfação do eu, não tentar descobrir como ele está querendo comandar a vida, qual a paixão que está dirigindo aquele pensamento, o fim da paz é inevitável. Mas tem mais, ainda tem mais tenente. E quem já me ouviu está vendo que nós não estamos falando nada novo. Então já sabe que depois da posse da paixão, vem o desejo. Este talvez seja o tenente mais como eu posso dizer, o tenente mais forte, mais presente. Não há pensamento que não contenha um desejo, mesmo que não seja explícito. Desejo é vontade. E tudo que é pensado é expresso através de uma vontade. Vocês não fazem nada sem que haja uma vontade, ou seja, sem que haja um resultado esperado. Isso é vontade, isso é desejo, é ter um resultado esperado. Não se pega cego sem polpa, vocês não conseguem viver, ter um raciocínio, ter um pensamento sem que haja embutido nele uma vontade espécie. Por isso, a atenção à presença deste tenente e a localização da sua ação é fundamental para o guerreiro da paz. Porque se ele se deixa levar, ele terá uma vontade, a vida terá outra, os outros terão outro, e aí o fim da harmonia é líquida e certa. Mas tem mais. A famosa catuâmbula. A vontade de vencer, o medo de perder, a vontade de ter o pajero, ou seja, de ser satisfeito, e o medo do despajero. A vontade da fama, como eu digo sempre, que não é aparecer na capa de Evita, mas o reconhecimento, o medo da infama, a vontade de ser elogiado e o medo de ser criticado. Aí estão todos os... o comando, o estado maior do exército do inimigo da paz. São esses que, trabalhando, jogando soldados no pensamento, buscam para si servir o individualismo e com essa busca acabam fazendo você perder a paz. Aquele que se submete a esses tenentes e o general não consegue a paz, vive perdendo ela. Sempre, sistematicamente, perdendo a paz. Falta falar do soldado. Mas esses soldados são os pontos de desavença nas situações. Então eles são múltiplos. São muitos. Por exemplo, uma moça me pediu para falar de relação familiar. Nós vamos conversar da próxima vez. Mas quando nós falamos em perder a paz por causa de uma relação familiar, nós falamos em esperar que houvesse alguma coisa nessa relação. Isso que é esperado, por exemplo, respeito, amor, solidariedade, carinho, atenção, não importa, são soldados que são usados pelos tenentes e pelo general para trazer o fim da paz. Quando Você perde a paz porque o dinheiro não deu. No final do mês, o fato do o fato de perder dinheiro, de faltar dinheiro, é um soldado que está sendo usado pelos tenentes e pelo general para atacar sua paz, para acabar com o estado de harmonia com a vida. Então, de falar do soldado neste momento é difícil, porque eles são muitos. Toda situação de vida que ele contaria é um soldado a serviço dos tenentes e generais do exército contra a paz. Mas eles não são a verdadeira causa de você não ter paz. É isso que eu quero deixar bem claro. Não é porque o dinheiro não deu, ou porque sua mãe não lhe ama, ou porque a sua mãe não lhe dá carinho, ou porque a sua mãe não lhe estima, que você perdeu a paz. Não! Você perdeu a paz porque cedeu a intencionalidade, cedeu a posse, cedeu a paixão, cedeu o desejo, cedeu a vontade de ganhar e ao medo de perder, e assim sucessivamente. E cedeu principalmente a intencionalidade, ao individualismo, ao querer ser satisfeito, ao achar que o que você quer, todos têm que querer. Pensar a partir do eu. É exigir que o mundo supra aquilo que você quer. Agora fica, depois de ver tudo isso, fica fácil de entender o trabalho. O trabalho do guerreiro da paz é enfrentar o soldado e descobrir o que nos tenentes e nos generais que não estão no mundo, mas dentro de você, o que eles estão querendo. E aí, libertar-se da ação desses inimigos para poder viver a vida em harmonia. O guerreiro da paz, no caso de querer que a mãe seja mais carinhosa, é entender que a mãe é a mãe, ela pode ser mais ou menos carinhosa, mas ela sempre tem que ser aquilo que ela acha que deve ser. E aí você tem que entender que o problema não está na sua mãe ser diferente. O problema está em você querer ser mais carinho, ter mais carinho. O problema está em você querer governar as ações da sua mãe. O problema está em você ser apaixonado por receber carinho. O problema está em você por ceder ao que você pensa, ao que você acha, na busca de impor ao outro que você acha, para que você seja satisfeito. É isso que lhe tira a paz. É isso que lhe rouba a paz. É quando você cede aos seus inimigos. É quando você não guerreia pela paz, não reconhece a presença do inimigo, e aí não age dentro de você mesmo para poder se libertar da influência desse inimigo. Esse será o trabalho que nós vamos fazer. É isso que eu quero, e por isso pedir a vocês que tragam exemplo de vida, porque nós queremos reconhecer os inimigos, os soldados do inimigo, e mostrar a ação que está por trás, a ação dos tenentes, a ação do general, para nós aprender a combater não o inimigo, não chamado de culpa, mas para nós aprender a combater os tementos e os generais. Porque nós vivemos a vida inteira, e muitos a partir do que ouviu eu falar, tentando lutar contra soldados. Aí ganha uma batalha, já acha que ganhou a guerra. Ou então perde uma batalha e não vê que se entrega de vez, não ao soldado, mas ao general, porque vai continuar sendo individualista em todas as situações. Por isso é importante que vocês mandem essa situação, porque é o que você vive, é o que você passa, e que você diz que não quer viver, que não quer passar. É uma oportunidade de nós enfrentar cara a cara o soldado e olhar por cima dele e achar a influência do verdadeiro inimigo da fé e da paz, que são o general e o tenente. Acho que deu para ficar bem claro qual é o trabalho que nós quer fazer, o que que nós quer nessas conversas resolver. Então agora, se vocês quiserem, de por favor coloque as perguntas, e aí o irmão vai lendo para eu e eu vou respondendo, tá certo? Como eu disse, podem colocar sem medo. Se não der tempo, nós responde aqui pessoalmente para a FIA e depois essa, este coloca para vocês.
Bom, boa noite a todos, aos amigos que já conhecem, aqueles que estão chegando agora. É um prazer tê-los aqui. É o Galego que está falando e vamos começar. Gil 2469. Quem causa desarmonia? É a mente como prova?
Não, quem causa desarmonia não é a mente. São esses inimigos, individualismo e os tenentes. São eles que causam desarmonia. A mente é apenas um, como eu posso dizer, um transporte da ação do inimigo. O pensamento, a história do pensamento, não causa a sua desarmonia. O que vai causar é o seu individualismo. É ele que vai causar a desarmonia. Porque você poderia ter os mesmos pensamentos, mas se não cedesse ao individualismo, ou seja, se não cedesse a pensar a partir de você, e não cedesse a pensar sempre querendo você ganhar, não haveria desarmonia.
Michael 30. Joaquim, apertar o botão do controle remoto sem expectativa de que ele mude o canal da TV. Isso é automático? Como estar atento minuto a minuto para não cair nesse inimigo? É complicado.
Veja, botão automático não. Nós não estamos falando aqui de você viver 24 horas por dia. Vai, pode chegar ao ponto disso, mas não é agora. Agora é um trabalho passo a passo. É você começar a usar este trabalho nos momentos em que você sente que perdeu a paz. Na hora que você sente que alguma coisa lhe desarmonizou com o mundo, pare e faça o efeito. A reflexão. Pare e pense o que dentro de você causou a desarmonia e tente se libertar daquilo. Então pode ser que um dia você seja o piloto automático de colocar isso 24 horas. Mas neste momento, o importante é você: opa, me desarmonizei, não está interessante, eu quero parar com isso. E aí analisar, saber o que dentro de você está causando a desarmonia para libertar-se daquilo.
Almir Paulo, Joaquim, como conviver com esse inimigo dentro de nós, se o ego está sempre criando verdades?
Não acreditando na verdade que ele cria, identificando o que está por trás da verdade. Veja bem, se o seu ego cria que comer feijão com arroz é bom, não acredite nisso. Saiba que ele está apenas zelando um elemento, um soldadinho, para posteriormente lhe tirar a paz. Porque vai ter dia que não vai ter arroz de feijão. Então esse é o trabalho. Deixe a mente que há, deixe a mente que há a verdade que ela quiser. Mas não deixe os inimigos usarem essas verdades como soldados para derrotar sua paz, para lhe trazer desarmonia. É isso que precisa ser feito. Eu já cansei de dizer que ninguém deixa a mente silenciando ela. É impossível. A vitória quanto a mente, com relação à mente, não está fundamentada numa alteração da mente. Está fundamentada numa liberdade da ação dos inimigos da paz. Porque tem uma pergunta que eu não sei se fizeram, mas que os mais antigos com certeza gostariam de fazer. Joaquim, o que você está falando é praticamente tudo que você falou de felicidade. Então paz e felicidade é a mesma coisa? Eu não posso dizer que seja, mas para vocês é. Até porque quando nós conversamos sobre felicidade, definiu que felicidade é o estado de espírito onde existe paz e harmonia. Então nós estamos falando a mesma coisa, nós não mudou nada. Nós só estamos, vamos dizer assim, trabalhando o ter paz para ser feliz. É o processo. E esse processo, ele é oriundo dessa segunda missão que eu venho dizendo que nós recebemos. Até bem pouco tempo atrás, nossa missão era passar os ensinamentos para que cada um fizesse a sua reforma. Isso foi feito. Com o novo mundo que começou no 21 de dezembro de 2002, nós recebemos a missão de ajudar as pessoas. E o que nós estamos fazendo hoje é dando elementos para que você ajude o outro também. Não na discussão com você, mas quando o outro vier e disser: ah, eu estou sofrendo tanto, eu perdi minha paz por lixo, você mostre que não foi por aquilo que ele perdeu a paz, mas sim por aquilo outro, ou seja, pela ação dos seus inimigos. É esse o resultado desse trabalho. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. Principalmente para aqueles que convivem com as comunidades que nós chamamos de Xanga. Eu conversei outro dia aqui com um moço. Vocês estão completamente perdidos com relação a isso. Um dos pontos que eu falei foi exatamente querer ajudar o outro resolvendo o problema do outro. Não se ajuda ninguém resolvendo o problema, se ajuda sim ensinando o outro a combater a ação do inimigo da paz dentro de si. Como eu disse para ele, nós passamos um dia conversando, quase 4 horas de conversa. Ele me falou do problema, eu nunca mais voltei a tocar no problema dele, porque não precisava. Porque a orientação não é para resolver problema. A orientação é para vocês aprenderem a não ter problema. Porque uma coisa que vocês não entenderam é que ter problema na vida é estar em desarmonia com a vida. Todo e qualquer problema que você tenha é uma desarmonia. É você querer uma coisa e não ter. Se você não quisesse nada, você não teria problema. Mas você não tem um problema porque não tem. Você tem um problema porque quer ter. E quem diz que você quer ter? O seu individualismo. Agindo através da posse, da paixão, do desejo, da intencionalidade, das catuâncolas. Agindo, colocando esse soldadinho de chumbo, esse soldadinho porcaria, que é a falta de uma televisão, a falta de um telefoninho, a falta da pessoa amada, a falta de um prato de comida, tudo isso que é porcaria. Porque o mais importante é a paz interna. Ele joga na sua frente e você fica cego tentando resolver o problema e nunca vai conseguir resolver nem o problema. E sempre vai estar colecionando o outro, porque os seus inimigos vão estar agindo, criando contrariedade. Que é o poder?
Semeador São Paulo. Pai Joaquim, vejo muitos casos de pessoas que se dizem apaixonadas por outras pessoas, que não conseguem esquecê-las e nem se relacionar com outras pessoas. Elas dizem que tentam esquecer essas pessoas, mas não conseguem e se sentem presas a ela. O que pode ser feito para a libertação dessa prisão ao outro?
Saber que ela está sofrendo, não porque o outro foi embora, mas porque ela queria ter o outro junto consigo. Mostrar para ela que amor vai e vem, saudade é coisa que dá e passa. Levar essa pessoa para viver, vamos sair dessa, vamos para a rua, vamos passear, vamos se divertir. Ah, estou aqui, isso é difícil, é muito difícil. E vai ser muito mais difícil enquanto você estiver cedendo ao seu inimigo, ao seu individualismo, que está lhe cegando, achando que só aquela pessoa é importante para você. Esse é um tema que nós podemos tratar.
Carla Meneghetti, quando cedo aos meus inimigos, quero impor minha vontade aos outros. Estou amando egoisticamente. Por gentileza, explique mais.
Sim, quando você quer que a sua mãe arrume do seu jeito a cozinha que é dela, você está sendo egoísta. E aí vem o que eu falei, de primeiro salvo, né? Tudo em paz. Aí vem o que eu falei, de aqueles inimigos agindo dentro de um pensamento bom, porque ele floreia os pensamentos. Não, eu estou pensando no que é melhor para ela, porque se eu agarrar o copo aqui, vai ser melhor para ela. Veja, é nesse momento que você quer que ela agarre o copo lá no lugar e ela não agarra, ou seja, que você tem uma desarmonia, que você tem que parar e pensar dentro de você o que realmente está causando, ao invés de ficar lutando contra o mundo externo para estabelecer a paz. Desculpa, eu não conheço ninguém que até hoje tenha conseguido mudar o mundo interno para ter a sua paz. Conseguiram sim, dominação. Mas como toda dominação, como toda exceção, há sempre uma revolta que fica no dominado, que mais cedo ou mais tarde vai explodir. E quando ela explodir, você perdeu a paz. Então, mudar o mundo não é garantia de paz para ninguém. Desculpa se eu usei o seu exemplo, mas ele também já está usado tantas vezes na nossa conversa, não é isso?
Fernando Longo, essa batalha deve ser eu comigo mesmo ou é possível lutar por outro?
Essa batalha não é você contra você, é você contra o inimigo, é você contra o seu individualismo, é você contra a sua posse, a sua paixão, o seu desejo, contra a sua intencionalidade, contra as quatro âncoras. Que eu estou dizendo que é sua, só porque está dentro de você, mas não é seu. São coisas que estão no seu íntimo, mas não são suas. E esse é o primeiro passo para você se libertar. Se você acha que você é individualista, se você acha que tem que pensar a partir do eu e para favorecer o eu, você não vai conseguir vencer nada. O primeiro passo é você dizer: existe algo no meu íntimo que vela pensamento e me faz ser individualista, e me faz querer ter posse, e me faz querer ter paixão, e me faz querer ter desejo. É contra esse outro algo que você tem que lutar, não contra você. Você tem que lutar contra você. O problema, moço, é que vocês pensam o que vocês pensam, mas o pensamento lhe é dado. E é preciso lutar contra o individualismo. Aliás, é o que eu sempre disse: a mente não é egoísta, ela propõe egoísmo, e você se torna egoísta quando aceita o egoísmo dela. Então não lute contra você, lute contra esse algo que está dentro de você, que não é você.
Ulisses Murbeck: querer obter a paz não é egoísmo?
Querer obter a paz não é egoísmo? Sim, é. Quando? Quando essa paz causa desarmonia ao outro. Veja, é o desequilíbrio. Quando você quer ter a paz, mas você não leva esse ensejo, esse desejo de ter paz para a vida, ou seja, não afeta outros com a sua paz, que dano você causou hoje? Nenhum. E se não há dano ao outro, não há desavença, não há desarmonia. Então sim, ele pode ser classificado como um egoísmo, mas eu diria que é o egoísmo do bem, vai dizer, vamos dizer assim.
Gislaine Rocha: Gislaine, por favor, perguntas em letra maiúscula, comentários em letras minúsculas, tá ok? Aí vocês me ajudam aqui. Gislaine Rocha: como lidar com as diferenças na vida permanecendo em paz?
Sabendo que tudo nesta vida é diferente entre si, respeitando as diferenças, dando a cada um o direito de ser, estar e fazer o que quiser. É assim que se lida com as diferenças. Vocês estão passando por um processo de acabar com o preconceito contra acabar com o preconceito contra o lado sexual, a opção sexual de cada um. Como é que está sendo feita essa luta? Com respeito à diferença. Eu gosto de pessoas de outro sexo, mas eu dou o direito de outra pessoa gostar de outra pessoa do mesmo sexo. É assim que se lida com a diferença. Mas para você poder cegar essa diferença, você tem que saber que a diferença entre vocês não é sua. Você não é diferente do outro em nada. Essas diferenças entre os seres humanos são os soldados que os inimigos da paz usam. Se você gosta do amarelo e o outro gosta do verde, não é você que gosta do amarelo. Essa diferença entre vocês são apenas soldados de cada um, que são usados pelo alto comando dos inimigos da paz. É assim que se vê a ideia de Peleta.
Amanda Moura, como se libertar do desejo que a mente sugere?
Sabendo que ele é um desejo. Sabendo que esse desejo está preso ao individualismo, ao querer ganhar para si. E aí entra mais alguns soldadinhos que nós precisa e vai conversar ao longo do trabalho. Por exemplo, critérios de justiça e injustiça. O bem e o mal, certo e errado, bonito e feio, livre e sujo. Esses critérios, vamos dizer assim, dão a ideia de que o desejo é bom, de que o desejo, do que você quer, você merece. Merecimento e desmerecimento também são. Esses critérios são usados pelo alto comando para justificar o seu desejo. Por exemplo, o alto comando diz que todo mundo tem o direito de ter sua casa própria. Você já parou para pensar? Que se todos, e que isso é justo, ter sua casa própria é justo. Você já parou para pensar que se todos tivessem a sua casa própria, aquele que vive de aluguel, que construiu a sua casa, a casa com seu suor, e agora vive de aluguel, do aluguel, vive de receber o aluguel, vai morrer de fome? Será que é justo para esse que todos tenham a sua casa própria? Claro que não, é o seu critério de justo. Então é isso que precisa ser pensado na hora que vem o desejo. Será que esse meu desejo é realmente tão inocente? Será que esse meu desejo não está apenas buscando a minha própria satisfação? Será que esse meu desejo realmente é justo, é merecido? Eu lembro uma vez que uma moça disse para eu, ah, estou aqui, eu trabalhei, na hora da promoção passava o outro moço, e fez justiça. Eu disse, no seu critério é justiça. Agora, no critério de quem promoveu, foi a justiça. Não importa qual seja o motivo que ele tenha para promover o outro, para ele foi justo, senão ele não faria. Ninguém faz só para sacanear. Então é assim que se liberta do desejo, é reavaliando, é estudando se dentro do desejo não está uma intencionalidade, se dentro do desejo não está um individualismo, e aí combater essa ação.
Guga, 1971. A minha dificuldade é de que, ao deixar de ter verdades e crenças, eu acabo vivendo a crença e verdade dos outros. Quando estou com ele, com elas, não me vem nenhum exemplo agora, mas essa é, tem sido uma constante quando estou entre as pessoas. Hoje vou vivendo uma vida evitando estar com as pessoas por conta disso. Poderia falar algo?
Pode. Já falei muito de verdade e sempre disse que você precisa se libertar da sua verdade. Nunca falei que não deve tê-la. Você deve se libertar da força de verdade que é dada a alguma declaração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, verdade não tem problema nenhum. Ter verdade não tem problema nenhum para o guerreiro da paz. Por quê? Porque a verdade surge na mente. Não é você que guia, não é você que tem, quem tem é sua mente. O problema não é ter verdade. O problema é querer que o outro tenha a sua verdade. O problema é que o outro aceite a sua verdade e abandone a dele. Esse é o problema. Porque aí tem o individualismo. porque aí tem a posse, porque aí tem a intenção, porque aí tem a paixão. E aí você perde a paz. Então, se você tem verdade, continue com a sua verdade. Caminhe com ela. Mas retire dela a ação dos inimigos da paz. Que aí você vai ser uma pessoa com verdade em paz.
Roosevelt, se a própria mente é o exército contrário à paz, quem age pela paz?
Eu não disse que a mente é o exército. A mente é zelada com essência dos inimigos. Veja, não é o pensamento, que eu sempre disse que a mente é o próprio pensamento, não há uma mente que pensa. Não é o pensamento que é individualista. Esse pensamento contém um individualismo embutido. Uma intencionalidade individualista embutida. Então, não tem nada a ver com medo. Não tem nada a ver com raciocínio. Tem a ver, sim, com a libertação da intencionalidade individualista. Porque quando você se liberta dela, você tem um pensamento, e aí o pensamento não lhe comanda. É a história, volto a repetir, a história do egoísmo. A mente não é egoísta, ela propõe egoísmo através de um pensamento e você aceita o egoísmo e o pensamento. E aí você se torna egoísta. E aí você perde a paz. Então o problema não é o que é pensado, o problema não é o que é criado. O problema é o individualismo que está embutido junto com o que é que há. Se você tira o individualismo, se você tira as posses, as paixões e os desejos, sobra apenas o pensamento. E o pensamento, sem esses elementos, não tem força alguma.
Rafa Moura, diante do exército inimigo da paz, quais as armas que nós podemos usar contra ele?
Vai ser isso que nós vamos estudar durante todo esse tempo. Através de cada soldado, nós vamos falando das armas para combater. Não é. O guerreiro da paz não tem uma única arma. Ele tem milhares. Praticamente, ele tem uma arma para cada soldadinho.
Almir Paulo, Joaquim, nós seres humanos sempre aprendemos a ganhar desde pequeno nossa educação. Sempre foi essa e necessário nos reeducarmos? É necessário nos reeducarmos?
É, no livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre infância. Se em outros mundos também há infância. E a resposta do Espírito da Verdade é que há infância em todos os mundos. Só que os infantes de outros mundos não são tão obtusos. Quando eu comentei essa afirmação, acho que é o 184, quando eu comentei essa informação, eu disse, obtuso no sentido da elevação espiritual, obtuso no sentido de amar ao próximo como a si mesmo, obtuso no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque não é. A criança não é obtusa. Uma criança de 4 anos já é uma mãe. Ela já brinca de casinha com a mãe, com as bonecas, como se fosse mãe. Já brinca de fazer comidinha. Isso vocês sabem ensinar. Mas tirar a criança da obtusidade espiritual, ou seja, tirar a criança daquela questão do amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, vocês não fazem. Vocês arrumam a menina, o menino para ir passear no sopro, mas não arruma ele por dentro para enfrentar a vida, para enfrentar a desarmonia que vai acontecer, com certeza, ao longo da vida. E é por isso que há muito tempo eu venho propondo uma faculdade de vida. E esse tudo é um dos elementos mais importantes dessa faculdade. Ensinar a perder sem que isso provoque desarmonia. Ensinar a ter o desprazer sem que isso provoque desarmonia. Ensinar a viver a infâmia sem que isso provoque desarmonia. Ensinar a ser criticado sem que isso provoque desarmonia. Enfim, ensinar ao ser humano a libertar-se do seu individualismo, que quer sempre ganhar. Então, sim, vocês foram criados assim, porque esse é o nível do planeta. Agora está na hora de fazer a sua reforma íntima, a sua mudança interior. E a mudança se dá nesse aspecto: passar a aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que quando você aprender a não ter mais desarmonia comum, estará fazendo as duas coisas, pode ter certeza.
Gil 2469. Todo ensinamento tem que ser praticado e sempre há falha no início. Devemos dar atenção no que nos dá prazer e no que nos dá dor?
Você deve ter atenção no que lhe dá prazer. Você deve ter atenção no que lhe dá dor. Você deve ter atenção a tudo. Agora, atenção como? Esse é que é o problema. Você deve ter atenção no seu prazer para você ver o quanto o seu prazer desarmoniza o mundo. É, moço, porque para você ter prazer, alguém sofreu. Não existe alguém ter um prazer sem que o outro tenha sofrido. O mundo é dual. É isso que você precisa pensar. Tenha atenção no seu prazer, mas veja que esse seu prazer está causando uma desarmonia. E aí lute para não querer só ter o prazer, para que você possa se harmonizar com o não ter.
Oi, Cris. Cris 15. Pai, o querer e o desejar são coisas semelhantes?
São.
Thelma Portão. Usuário de drogas desarmonizando a família inteira. Como proceder?
Salve, né, Solana do Portão. O usuário de drogas desarmonizando a família. Eu acabei de dizer no início que o que desarmoniza uma pessoa não é o mundo externo, mas sim o interno. Então não há nenhum usuário de droga que desarmonize família. A família que se desarmoniza por ter um usuário de droga. Esse é o primeiro aspecto. Porque se você não assumir, Solana do Portão, que é você que se desarmonizou com o mundo, ou seja, você que perdeu sua paz, você vai ficar solando e dizendo: não tem jeito, coitadinha de mim, eu vou ter que solar a vida inteira, e aí joga o carro no portão. Esse é o problema. E queixa o outro, e queixa o mundo, e que essas coisas, e comece a se voltar para dentro e veja em você o que que você, o que que está lhe causando a desarmonia. Nesse caso, é não querer que o outro fosse viciado, mas ele é, não tem jeito. Você tem que aprender a conviver com ele do jeito que ele é. Não estou falando de atos, estou falando de mundo interno. Por dentro, você tem que se harmonizar com o fato de na sua família ter alguém viciado em droga.
Aira Maia, Kim, se afastar do que nos tira a harmonia, é errado?
Não é errado, é vida. Salve, né, Aira? Tudo em paz? Não é errado, Aira. É vida. E você sabe que você não pode. Você se afasta de alguma coisa, aparece logo outra que desarmoniza. Então esse não é um trabalho que realmente vai lhe dar certeza de vitória. O único trabalho que pode lhe dar certeza de vitória é agir dentro de si mesmo. E aí quando você agir dentro de si mesmo, silenciando a ação dos inimigos, sabe o que vai acontecer? Você vai estar harmonizado, esteja onde estiver.
João Filho, pois é, vamos lá a pergunta. Como estar atento para não se deixar surpreender pelos inimigos da paz?
Foi o que eu disse. Cada vez que você tiver uma contrariedade, saiba que você foi atingido por um inimigo. Comece por aí o trabalho. Já está muito bom.
Chay Curitiba. E quando simplesmente vem o sofrimento, por exemplo, uma crise depressiva, sem nenhum motivo aparente, como ficar em paz diante dessa dor?
Salve, né, Boxinha? Saudade. Deixa eu falar uma coisa para você. A depressão causa dor? De culpa, não. Sabe o que causa dor? Não querer ter depressão. Se você tem depressão e se harmoniza com a depressão que você tem, você diz, eu estou depressiva, estou, e daí? Eu estou chorando, estou, e daí? Eu não queria estar depressiva, mas estou, e daí? Então o problema não está na depressão. Mesmo que ela aparentemente não tem uma causa. É o que eu disse. Os inimigos estão sempre incudidos, o alto comando está sempre incudido. Quem sofre por estar com uma depressão, ou quem se contaria por estar em depressão, é aquele que não queria estar, que acha melhor não estar, que quer controlar como ele está, aquele que tem paixão por não estar, que deseja não estar. Compreendeu?
Amanda Moura, como não acreditar nas sensações que a mente nos sugere? Hoje meu sapato machucava muito meu pé. Pensei nos seus ensinamentos e tentei imaginar que eu não era aquele corpo, que eu só me incomodava com a dor porque tinha o desejo de não sentir dor. Mas continuou doendo e eu continuei incomodado. Como é ter paz nessas situações?
Você acabou de trabalhar para não ter mais dor.
Verdade.
É só isso. O seu trabalho foi para não ter mais dor. Ou para ter uma dor sem sofrer. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é se harmonizar com o mundo interno. Ou seja, se harmonizar com qualquer dor. Meu sapato está apertando, está doendo o meu calo, está. Não tem outro sapato para colocar? Não tem. Então eu tenho que continuar usando esse sapato e tenho que continuar sentindo a dor. É o que eu acabei de dizer. A ação dos comandantes, elas estão sempre escondidas. E a ação dela, dele neste caso, do seu individualismo, é através da intenção de ou não sentir dor, ou de sentir dor sem sentir dor. Mas você não pode, você só tinha aquele sapato, você estava na rua, ou então ele está achando uma loja e comprasse outro. Ah, mas eu não tinha dinheiro. Então não tem jeito. Tem que aprender a se harmonizar com a dor. Deixa eu deixar uma coisa muito cara. O trabalho do guerreiro da paz só traz paz. Só traz harmonia com a vida. Não muda a vida. Não é mudar de A para B ou de C para D. Não é o irmão arrumar um emprego amanhã. É você aprender a viver o que você tem. Eu lembro que durante muito tempo eu falei assim: se a vida lhe der um limão, e as pessoas diziam, faz uma limonada. Durante muito tempo aceitei isso calado. Mas teve um dia que eu disse, Paulo, eu não falei que a vida lhe deu água nem açúcar. Eu falei que a vida lhe deu limão. Então você não tem como fazer limonada. O que você tem que aprender é a chupar o limão com todo o gosto ruim dele, com toda a ardência dele, sem reclamar desse gosto, sem fazer cara feia. Esse é o trabalho do guerreiro da paz. Ele aprende a chupar limão. Não esse.
Eu não.
Que horas são?
21:26. Ontem eu perdi aqui. Cláudio Ribeiro Ramos. A técnica básica da busca da felicidade é dizer para a mente: mente, não sei. Ou seja, ignorar os pensamentos propostos. Agora parece que a busca da paz do negócio é um pouco diferente. E parece que agora o não sei não se aplica muito bem. Ou seja, a gente agora tem que investigar, perguntar e saber onde estão os soldados, tenentes e generais que estão tirando a gente da paz. Achar a raiz do problema. Existe essa diferença entre a busca da paz e da felicidade? Ou eu entendi errado?
Existe, por isso eu disse que a paz parece com a felicidade, mas não é. Esse é um caminho para viver na felicidade, porque é o aprender a viver com harmonia. E quando você vive com harmonia e paz, chega à felicidade. Então não é simplesmente dizer não sei, é se libertar da influência que está junto do pensamento. Aí você consegue a paz. Com a paz vem a harmonia. E aí você pode dizer não sei. Hoje, o não sei de vocês ainda é um sábio. Por isso nós estamos completando com essa conversa.
Emiliano, a desarmonia seria uma ferramenta para nos mostrar que a paz que tanto buscamos está relacionada ao estado espiritual e como somos seres entre planos. E não ter e ser de nós humanos, enfim.
Moço, a harmonia, a desarmonia só serve para lhe mostrar uma coisa. Você não está amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a todos e a tudo, você está em harmonia com qualquer coisa. Então é um instrumento para lhe mostrar que apesar de você dizer que ama, você não ama. Já viu aqueles que dizem assim, eu faço isso por amor, eu estou ajudando ele? Esse vive em desarmonia. Que amor é esse que provoca desarmonia? Que amor é esse que cobra dos outros? Que amor é esse que exige mudanças? Se a desarmonia ou a perda da paz só lhe faz realmente a entender que você, apesar de dizer que está praticando, apesar de dizer que está amando, está apenas sendo egoísta, individualista.
Carla Meneghetti. Carlos Joaquim, salve. Pode usar os meus exemplos quando quiser. Percebo esse algo que me faz querer, posse, etc. Como combatê-lo?
Dentro de tudo isso que nós estamos conversando. E se você quiser casos específicos, é só colocar lá que nós, a partir da próxima vez, vamos começar a conversar.
Fernando Longo.
É só um detalhe. Por favor, sejam mais intensivos. É possível reconhecer a verdadeira desarmonia. Por exemplo, a mocinha da Basília colocou lá: problemas com familiares. Me desculpa, mas existem milhares de problemas com familiares. Diversos tipos, ou seja, diversos soldados que se encaixariam nesse grupo. É preciso, na hora de colocar, ser bem específico para que nós possamos identificar um soldado e aí identificar a arma para poder atacá-lo. Se você quiser, mocinha, alterar lá, por favor, fica à vontade.
Fernando Longo, é possível lutar por outro?
Jamais. Se a paz é algo íntimo, se a paz é de dentro de cada um, você só pode lutar pela sua. Quem quer lutar pela outra, vai perder pela paz do outro, vai perder a sua paz, porque vai entrar em desarmonia quando o outro não estiver em paz. Aliás, só o fato de você achar que o outro está, não está em harmonia, já é uma desarmonia sua.
Gil 2469. Exemplo prático. Uma pessoa entende que você falou com grosseria, mas você que falou manteve essa intenção. E a pessoa para de falar com você. Você respeita o silêncio e não liga ou tenta uma conversa?
Você está falando de atos, ações. Meu problema não é se você vai falar ou não. Meu problema é como você vive o fato dela não falar com você. Como é que você está vivendo isso? Você está harmonizado com isso? Você está achando ruim? Você queria que ela falasse? Você quer mudar a situação? É esse o problema. Falar ou não falar, moço, isso é vida. Vai acontecer. Então não se preocupe com isso. Volte-se para dentro, esqueça o outro. Veja como você está vivenciando o fato do outro falar ou não com você.
Sepontris. Joaquim, viver em paz quer dizer viver indiferente em relação às coisas?
Viver em paz é viver em harmonia com as coisas. Se você soma essa harmonia como uma indiferença, você soma assim. Agora, se você acha que é estar indiferente, você ainda vai ter uma situação de ser indiferente. E com isso, você não vai se harmonizar com aqueles que não são indiferentes. Então, cuidado. Estar em paz é você estar harmonizado com a sua indiferença, ou estar harmonizado quando você não for indiferente.
Raíssa Mendes. Oi, Raíssa. Pai, o que você disse cabe perfeitamente nas questões recentes do cenário brasileiro, das manifestações contra a corrupção. Poderia fazer algum comentário a respeito? E como podemos lidar com a mente que insiste em criticar quem defende a ideia X e que propõe medo de alguns acontecimentos?
Quem tem medo de algum acontecimento? Aquele que não quer aquele acontecimento. Ou seja, ainda tem uma intencionalidade. Como lidar com as desavenças que há agora? Sabendo que há desavenças, que as desavenças não poderão deixar de existir e se harmonizar com as desavenças. Ponto. O problema não é haver desavenças. O problema é você querer que ele não haja. O problema não é querer um sistema de vida, ou um outro presidente, ou um outro regime. O problema não é esse. O problema é você querer que ele exista. É você achar que esse que está aqui está errado. Porque quando você acha que o que está aqui está errado, você está desarmonizado. Agora, com relação a isso, Eu quero aproveitar a sua pergunta, mocinha, e agradeço por ela, para dizer uma coisa. Eu acho e me harmonizo com todos que acham que o governo é bom ou mau. Dou a eles o direito de achar. Agora, por favor, depois não venham esquecer o que Joaquim colocou. Depois não venham falar de amar. Depois não venham falar que estão colocando em prática. Porque isso é a hipocrisia. Até hoje, eu nunca defendi qualquer ponto de vista, de nada, de ninguém. E aí uso o que eu falo para defender um ponto de vista. Será que não dá para reparar que você evitou, usando o amor universal como instrumento do seu egoísmo? Sabe aqueles que dizem que estão defendendo essa ou aquela posição por ser o melhor? Não vê que está pensando apenas no seu próprio umbigo? Esse é o problema. Eu sei que tem muita gente que vai ficar de cabelo em pé com eu e nem vai mais querer saber de nada. Não tem problema. Agora, eu entendo a opinião de cada um, mas se você se diz educador, se você acha que é importante para você aprender a amar, você ainda cai nessa. Você ainda cai nesse chão vazio, porque essa situação toda, esses acontecimentos todos, tudo isso, nada mais é do que soldadinhos que estão sendo usados pela sua, pelo seu individualismo, pelo seu egoísmo. É esses que eu quero não criticar, mas quero alertar, porque estão sendo deixados, estão sendo levados como um boi é levado para o matadouro. Não porque esse ou aquele regime vai ser matadouro, não é isso que eu estou dizendo. Está sendo levado para o matadouro do fim da paz, do fim da felicidade, do fim do amor. Isso em nome do quê? De uma satisfação individual? De um prazer? Em nome de conquistar mais benefícios? Me desculpa, eu não vi ninguém que recebesse benefício do governo e que estivesse falando mal dele. Sério, pararam nisso? Só aqueles que não ganharam nada com esse governo é que estão reclamando. E será que estão reclamando porque o governo é ruim? Ou estão reclamando porque não ganharam nada? É essa reflexão que aquele que quer aprender a ser feliz, aquele que quer ter paz, tem que fazer. Agora, se você e quer, se você fala, isso não tem nada a ver, isso é arte, isso é vida. Eu estou falando por dentro, nutrir dentro de si esse sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de contrariedade. Você não vê que o pior coisa que poderia lhe acontecer está lhe acontecendo naquele momento? O pior não é ter um governo de exceção, o pior não é ter fome, o pior não é ter falta de saúde, não, o pior é você perder sua paz por causa de tudo isso. Porque tudo isso pode ser que amanhã você tenha. Já teve, esse país já teve de hospital que funcionava, escola que funcionava, de antigamente estudar na escola pública era, vamos dizer assim, o sonho de qualquer um. Então é chique, com isso tudo pode voltar, Mas a paz que você não viveu agora, isso jamais vai voltar. Porque o agora vai embora para o passado. O agora acaba. E aí você perdeu a paz nesse momento. E toca de quê? E toca de ser barriga? E toca de ter um carinho? E toca de ter mais móvel dentro de casa? Pare e pense, filho. Essa ação egoísta, usando um show dadinho, fundamentado em justiça, fundamentado nisso, naquilo outro. E você não para para pensar? Não para para pensar que vocês estão pensando a partir do eu e querendo que o eu ganhe. Isso é egoísmo. Isso é individualismo. Se você não está interessado na paz, se você não está interessado na felicidade, não tenho nada contra você viver isso. Agora, se você está interessado, pare e pense que não há governo que possa lhe trazer essa paz. Porque o mesmo governo que estão querendo colocar no lugar desse foi encurraçado há alguns anos atrás pelo mesmo motivo. Então, Gini, lutem pela sua paz acima de qualquer coisa. E deixe o mundo, aqueles que não estão preocupados com a paz, se degadearem entre si. Obrigado mais uma vez ao Lega Deixo, moça, por ter me dado essa oportunidade de falar. Aliás, eu já tinha falado, né?
Gislaine Rocha. Incesto na família causando desarmonia na família. Como lidar com isso usando as armas para adquirir a paz?
Não querendo que haja, libertando-se da ideia de que não pode haver incesto. Hoje aconteceu, o que você pode fazer? Já passou, já aconteceu, ou está acontecendo, você não pode fazer nada. Ah, posso, eu posso denunciar, eu posso falar a polícia. Sume, faça. Ah, mas é meu parente, dane-se. É seu parente, mas está quebrando a lei. Se você quer ser justo, tem que estar lá. O problema nunca está do lado de fora. O problema está do lado de dentro. É você aprender a se harmonizar. Mas tudo isso nós vamos falar com calma.
Janaína. Oi, Jean. Joaquim, acho que o suposto mal que nos fazem pode nos auxiliar no sentido de não querer repetir com o outro o mesmo que fizeram. Já que entendi que aquilo pode causar dor. Isso é individualismo?
Não, não seria individualismo. Você está pensando no outro. Agora, será que vocês têm esse pensamento? Será que realmente você se preocupa com a dor dos outros? Quando alguém faz você sentir dor, de culpa não. A primeira coisa que você pensa é em criticar, em acusar. Aliás, quando você diz que alguém lhe fez sentir dor, você já está criticando, já está acusando, já está falando mal do outro. O problema é que a sua mente está escondendo o individualismo, um desejo, um querer para o outro, que na verdade é para si mesmo. Porque se você não fizer para o outro, sabe o que a sua mente vai dizer? Olha como você é boazinho. Olha a vitória aí. Você acabou de ser elogiada por você mesmo. Então, queixa, veja sempre o que amento, o que está sendo querido pelo pensamento. E lhe deixe de ter aquilo que o pensamento diz que você quer. E salve para você também, né, moço?
Lucujol. Luciano Fortaleza. Os inimigos da paz atuam somente quando o espírito está vivendo uma encarnação ou também após o desencarne?
Os inimigos da paz, comandados pelo individualismo, existem enquanto há um mundo de pobre de paixão. Por quê? Porque esse mundo de pobre expiação e regeneração são mundos para vencer o individualismo.
Mas você não respondeu a pergunta dele.
Qual foi a pergunta que eu não respondi?
No caso, desencarne.
Ao desencarne, ele continua, vamos dizer, com o individualismo. Quando desencarnar, vai acabar o mundo de pobre expiação? Vai acabar o mundo de regeneração? Não, só vai acabar quando conseguir elevação. Então, continue existindo.
Linil Fernandes. Oi, Linil. Como lidar emocionalmente com a ação dos radicais islâmicos, que praticam coisas como decapitação daqueles que não seguem a sua religião, ou pelo menos que não seguem a sua mentalidade, já que os valores essenciais do islamismo foram distorcidos?
Pois, não sei. Que chato? Que bom, vai sofrer. Como lidar com ele? Sabendo que são assim. Sabendo que você não pode fazer nada, ou pode, se engane num exército contra ele. Vai lá lutar, vai lá botar seu corpinho na frente de batalha. Ah, não, isso não, né? Mas você quer usar a palavra, quer falar contra. Veja, você está simplesmente preso ao tem que deixar de ser assim. Eles não vão deixar de ser assim. Aliás, muitos que estão lá, nem vou falar. Vocês sabem, né?
Não, não sei o que é.
São povos, são missionários.
Povos, sim. Tá, missionários.
Para gerar povos.
Para gerar povos. Silacito. Pai, dá para dar uma aula sobre hospital espiritual aqui na Terra? Exemplo, casa de Dom Inácio?
Não! Por quê? Porque não existe hospital aqui na Terra que vocês conheçam que não esteja movido pela intencionalidade de pular. Então são hospitais aonde o individualismo é muito grande.
Amanda Moura, o que é estar harmonizado? Como podemos saber que estamos harmonizados se nem sabemos o que é isso? Se tudo o que pensamos sobre harmonia ou paz são ideias que a mente cria?
Quando não há contrariedade com o mundo, quando você não acha estranho um islâmico decapitar outro, quando você não acha estranho um político roubar, quando você não acha estranho um hospital não pular ninguém, quando você não acha estranho, é isso. A paz advém do você estar em harmonia. Cada pergunta dessa que vocês me fizeram sobre desarmonia, sobre alguma coisa que acontece na vida, vocês mostraram a sua desarmonia para mim. Quando a Solana no portão falou de ter um dogado na família e que isso é mal, ela mostrou a desarmonia dela com a vida. Quando alguém falou a respeito do inseto na família, mostrou a desarmonia dela com a vida. Porque, de culpa, dogado e inseto sempre existiu e vai continuar existindo a vida inteira. Porque se não houvesse, não teria a presença do seu inimigo. E se não tivesse a presença, como você iria vencer o seu inimigo para poder conquistar sua elevação?
Fernando Longo, se a minha paz e harmonia incomoda outra pessoa, devo ficar indiferente? Sendo mais específico, minha harmonia aos problemas do dia a dia incomoda algumas pessoas próximas a mim, que passam a me julgar irresponsável ou indiferente.
Olha a sua contrariedade, você queria que ela não fosse assim. Harmonia existe com ela seja assim. A minha desarmonia, a minha harmonia causa desarmonia nos outros. Eu preciso me harmonizar com isso. Ele que fique desarmonizado, ele quer, o problema é dele. Então, repare que a sua aparente harmonia ainda tem uma desarmonia. O querer que os outros não se desarmonizassem com ela.
Cláudio Ribeiro Ramos. Joaquim, já que você concorda que existe uma diferença entre a técnica da busca da felicidade e a busca da paz, então será que o que eu vou propor agora é o bom caminho? Exemplo, eu começo a perguntar à minha mente o que me gerou aquele conflito que tirou a minha paz. E vamos supor que a mente chegou na conclusão que foi uma determinada paixão. E minha mente jura que o problema de eu ter me desarmonizado foi este. Ou seja, encontrei os malditos militares a partir de agora. A partir de agora eu tenho que me desapegar dessa ideia de ter os encontrado? Então,
não tem que se desapegar da ideia de ter encontrado ele. Tem que se desapegar da ação dele.
Então, entra o não sei, mente. Você está me propondo que o problema de eu ter perdido a minha paz foi essa paixão que você diz é o problema
central. Não misture os dois trabalhos. Liberte-se da desarmonia. Qual é a desarmonia? A desarmonia é essa que o muçulmano decapitou o Tayyar. Liberte-se dessa desarmonia. Não está errado nem certo. Não sei. O não sei não é para o que é pensado, mas para o seu dado que está dentro do pensamento. Não sei se é certo ou errado. Não é, não sei. Eu sei que eles decapitaram. Eu vi o filme. Agora, não sei se isso é certo ou errado, se isso é bom ou mal, se isso é bonito ou feio. É esse o trabalho. Trabalho não é, não sei se eles fizeram. Eu nunca disse que era para mudar a mente.
Luiz Jardim, esses soldadinhos também são usados para a desconstrução do velho mundo? Ou seja, ainda assim eles têm uma função?
Sim. Muito do que você descontrói do velho mundo é construindo o mesmo mundo para você ir na frente. Porque ele está sob influência desses generais e do tenente.
Carlos Mota. Oi, Mota. Infelizmente esquecemos da fé em Deus e na irrestrita justiça divina, que são armas poderosas para a nossa paz e harmonia interna. O irmão poderia comentar esse nosso esquecimento?
Posso. Não é você que quer. É a sua mente que não lhe lembra. E você, como não é lembrado, e só exerce isso quando é lembrado, e aí não é a verdadeira fé, acaba de adquirindo para você o que os soldadinhos, o que o alto comando faz, propõe, né?
Guto. Oi, Guto. Uma coisa que me faz perder a paz é quando eu combino algo com alguém ou um grupo de pessoas e em seguida acontece a descombinação do combinado. E a pessoa simplesmente dá-lhe desentendida, ignorando tudo o que havíamos acertado. No fim das contas, o que pega mesmo é a pessoa se fingir de besta com os fatos que normalmente acontecem no serviço. Os fatos normalmente acontecem no serviço. Pode comentar?
Pois é, meu filho Belo Dono. Isso desarmoniza você, né? Mas isso faz parte da vida. Então você está desarmonizado com a vida. Você precisa saber que existe gente que marca e depois te marca. Você não é o único que passa por essa situação. Agora, por que que você se desarmoniza com ela? Porque você quer que os outros cumpram sua palavra. Ou seja, você ainda quer ditar o que os outros têm que fazer. É esse o trabalho. Buscar dentro de você aquilo que você está cobrando dos outros. É, porque quando você cobra dos outros que os outros mantenham a sua palavra, você esquece quantas vezes você acabou esquecendo o compromisso.
Gil 2469. Padrinho, se estiver errado, gostaria da sua correção. Em todos os ensinamentos que tive acesso, o Senhor, de várias formas, nos disse simplesmente em amar a Deus sobre todas as coisas. Se nos universalizarmos, veremos a vida como uma teia, e em cada acontecimento, um ponto dessa teia. Tudo funcionando como um relógio, que não atrasa e nem adianta. Nessa teia não há pontas soltas, e nossa dificuldade está em encontrar essas pontas.
É, exatamente esse é o problema. Como você não vê tudo isso de uma forma harmônica, você vê em desarmonia. Tudo é harmonizado no universo. Tudo está na perfeita ordem. O muçulmano não decapitou ninguém que não precisava e merecia ser decapitado. O moço que comete o inseto em família não fez o inseto com ninguém que precisava ou merecia, que não precisava ou merecia. É exatamente isso. Essa, a desarmonia de vocês é justamente porque você não vê um universo organizado, harmonizado, dentro da lei da justiça de Deus, a causa primária de todas as coisas. Agora, não tente amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. Porque quem vai amar é a sua mente, influenciada pelos inimigos da paz. E aí você vai sofrer.
Oi, Mota. Aqui como Marco Seipo, Mota 87 também. Danilo Montuan. Pai Joaquim, uma vez ouvi o senhor que a prática dos ensinamentos não impedirá que nossa vida passe por situações de sofrimento, devido às vicissitudes. Se for oportuno, gostaria de ouvir do senhor ideias sobre como passar por esses sofrimentos com maior dignidade.
É, estou sofrendo, e daí? O que, que eu posso fazer? Sou lá, me descabelar, me bater o pezinho no chão? Não, estou sofrendo, então vou sofrer com dignidade. Só isso.
Caio, vou botar aqui. Provar que amamos a Deus acima de todas as coisas. Explique, por gentileza.
Quem ama a Deus acima de todas as coisas ama tudo, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Quando você não ama a Deus acima de todas as coisas, você entra em desarmonia com tudo, que é o Deus. Como você pode amar se você está desarmonizado? Então a harmonia com a vida, a harmonia com o mundo, é a prova de que você está amando a Deus. É quando você nem quer saber por que um árabe mata o outro. Eu vou pegar no seu pé, moço.
Evelina, se me posiciono desta forma perante as coisas, sem achar certo ou errado, nada que aconteça ou que faça, eu não estaria sendo omissa? Devemos sempre nos omitir?
Não, você não deve se omitir. Você deve ter sempre uma posição. Que posição? A de harmonia com o que está acontecendo. Para isso você precisa abandonar os seus sete atos. Sete atos são soldadinhos que nós vai estar falando.
Nossa, que nome. Pagliuca. Pai Joaquim, muitas vezes procuro me harmonizar com as situações, buscando sentir a presença de Deus na minha vida, mas muitas vezes eu sinto distante. Desculpa. Muito provavelmente por minha causa. O que fazer nessas situações em que nos sentimos em solidão?
Veja, a distância entre você e Deus evite por você se desarmoniza com Deus, com tudo. É essa a distância entre você e Deus. Quando você está harmonizado, você está do lado dele. Quando está harmonizado com tudo, porque tudo é ele.
Cris Silveira. Oi, Cris. Joaquim, abandonei tantos ódios, por que eles rondam ainda a minha vida tentando tirar minha paz?
porque você não abandonou nenhum. Na verdade, você ainda usa outros rótulos. Por exemplo, se você abandonou o rótulo de que é bonito rezar, você entrou numa de que não precisa rezar, que é outro rótulo. A harmonia não está no rezar ou não rezar, mas está em harmonizar-se quando, com a sua reza e com a sua não reza.
Amanda Moura, no fim das contas, qual a diferença entre sofrer sem sofrer e sofrer se descabelando? De qualquer forma, não estaremos sofrendo?
Não, o sofrer se descabelando existe por trás de uma intencionalidade. Qual a intencionalidade? A intencionalidade de não sofrer. E quando há uma intencionalidade, há um individualismo, há um egoísmo, há uma vontade individual que lhe desarmoniza com a vontade universal, que é o que está acontecendo. Quando você se harmoniza com a sua dor, ou diz, eu estou sofrendo mesmo, que se dane, você entrou em harmonia com a vontade universal. E aí, nesse caso, você não é individualista. Viu, só mais uma aí, nós vamos acabar. Aí eu entro esse gada para me perguntar depois.
Tem pouco aqui, se eu quer terminar? A gente deixa com essa última pergunta. A da Gislane Rocha será a última pergunta, tá bom, gente? No Pujol. É intenção minha ou os ataques à nossa desarmonia estão se tornando mais frequentes? Ou seja, hoje em dia tem mais coisas que possam nos desarmonizar do que no passado? Como se o mundo caminhasse para um epílogo?
Veja a palestra do dia 21 de dezembro de 2010. Eu falei exatamente isso. A desarmonia vai aumentar. E expliquei por quê, né?
Eveline, como poderia estar certo de captar outro ser humano? Um dos mandamentos não é não matarás?
E que isto veio para trazer, não para quebrar a lei, mas para dar um novo sentido à lei. Ame. Então a lei existe, não mate. Mas apesar disso, ame quem matar. Pelo menos esse é o ensinamento de Cristo. O problema é que vocês seguem a letra, seguem a lei ao pé da letra e acabam não seguindo a lei do Cristo. Porque vocês amam quem não mata, mas não amam quem mata.
Então a última. Gislene Rocha, Joaquim, se a mediunidade não traz elevação nem paz, devemos exercê-la mesmo assim?
Quem diz que elevação não traz? A elevação não traz paz. A elevação traz paz.
Mediunidade.
Ah, desculpa, a mediunidade não traz paz?
Não traz. Devemos? Não traz elevação.
Não traz elevação? Nós deve
exercê-la
mesmo. Exercê-la? Uma das coisas que acaba com a sua paz é o dever. Eu não sei se você deve ou se você não deve. Porque se você dever, achar que deve, quando você não fizer, você vai se desarmonizar. Quando fizer, vai estar desarmonizado, que vai estar em glória pessoal. Então, se a mediunidade não traz elevação espiritual, faça, quando fizer. Harmonize-se com a mediunidade que você tem quando usá-la. E harmonize-se com a mediunidade que você tem quando não usá-la. Não sou eu que posso lhe responder se você deve ou não. Eu só posso lhe dizer, se você achar que deve ou não deve, você vai sofrer, você vai perder a paz. Tá certo, filho? Como eu disse, esse trabalho vai continuar e aí nós vamos falar muito mais profundamente dos temas como hoje nós falou plural de alguns temas. Agora, é preciso, primeiro que vocês coloquem o tema, porque senão não tem como nós conversar. Não adianta ficar falando em teoria, é preciso ir para a parte. E tem que estudar a prática. não a teoria. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, vocês ouviram hoje uma série de coisas. Calma. Calma. Não saia, eu não quero sair daqui achando que vocês já sabem tudo. O eixo do trabalho que nós vamos fazer é importante, porque vai criando o sistema de observação. Vai dando luz para que você faça as suas observações. Então tente, se vocês quiserem tentar, mas repare muito bem que muitas vezes, como eu disse aqui, vocês vão achar que fizeram e não fizeram. Então vou com muita calma. Terceiro detalhe, mesmo que não seja aqui agora, se vocês quiserem, é só mandar mensagem, é só mandar perguntas por mensagem, é só de mandar lá por esse lugar que vocês se conversam, que eu estou à disposição para responder qualquer um de vocês. Fiquem tranquilos. Tá certo? O importante é nós compreender o processo. E hoje nós temos apenas a parte teórica desse processo. A parte prática, uma a uma, vai ser fundamental para que nós possamos ir criando o hábito de buscar a presença dos inimigos da paz. Que vocês fiquem em paz, que vocês estejam na paz de Deus, e nós se encontramos então daqui a 15 dias. Tá certo? Isso. Paz para vocês.
Até mais a todos, uma boa noite. Até a próxima.